trinitário, a economia da Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério do próprio Deus. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que nos ilumina. A Trindade imanente é a Trindade em si, em sua eternidade, em sua comunhão pericorética. A Trindade econômica, Deus Pai, que por meio do Filho, na força do Espírito Santo, se manifesta na história, é para nós a fonte única e definitiva de todo o conhecimento do mistério da Santíssima Trindade. A revelação da Trindade como revelação do Deus que é amor. Deus não existe para depois amar, e Ele existe porque é amor. E Deus é Trindade porque é amor. Deus deixou sem dúvida vestígios de seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo da história do Antigo Testamento. Terceiro ponto, a estrutura trinitária de fé e da vida cristã. Deus é trino em si e por sua natureza, independente da criação e antes dela. A fé católica consiste em venerar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, nem separar as substâncias, pois uma é a pessoa do Pai, outra é a do Filho, outra do Espírito Santo. Não há divisão entre eles, mas sim distinção. O quarto ponto, nesse nosso aspecto do estudo sobre o mistério da Trindade: a vida trinitária e a intervenção de Deus na história, as missões divinas. É o envio de uma pessoa divina por outra. A pessoa enviada procede da pessoa que envia. Assim, o Pai não é enviado porque não procede de ninguém. É princípio sem princípio. Dá-se a nossas almas, mas não é enviado. Ele envia o Filho, e com o Filho envia o Espírito Santo. O fim é produzir comunhão entre Deus e nós entre nós. O quinto ponto, a noção de pessoa e sua aplicação na exposição teológica do mistério trinitário. Os teólogos e o magistério da Igreja utilizam o termo pessoa para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua distinção real entre si. Em Deus, a palavra pessoa designa não a essência divina, mas as três relações reais, intratrinitárias subsistentes e distintas entre si. A essência divina é numericamente una. O sexto ponto, e aqui a gente vai discutir as heresias e os concílios trinitários, elementos que ajudaram, colaboraram, refletiram, contestaram e tiveram seus momentos de desafios. O monarquismo, o primeiro destaque deste ponto, o aspecto que traz dentro do mistério trinitário os elementos heréticos. O monarquismo, originário de uma concepção rigidamente monoteísta de Deus, própria do monoteísmo judaico, divide-se em monarquismo modalista, que daí temos o modalismo conhecido, reduz a Trindade a diferentes facetas de Deus e compromete a singularidade de cada pessoa divina e a peculiaridade de sua missão. O outro aspecto dentro do monarquismo, temos o sabialismo. Insistiam demasiadamente na unidade de Deus a ponto de negarem a Trindade. Afirmaram e afirmavam o sabialismo, que as três pessoas da Trindade eram como máscaras de um mesmo Deus. Um outro ponto ainda dentro do monarquismo, nós temos o patripassionismo. No Ocidente, o patripassionismo ensina que o pai é quem sofreu a paixão. O ponto 6.12, o monarquismo, uma dinastia. O filho não é uma encarnação divina, mas sim uma potência, uma dynamis do pai. Depois temos também ainda dentro das heresias, dos concílios trinitários, o subordinacionismo, considerar Cristo, enquanto Filho de Deus, inferior, subordinado ao Pai. E aí temos o problema do arianismo. Ário, aí do século III, Jesus era semelhante a Deus. Semelhante a Deus, homoiousios. Jamais igual, homoousios. Pneumatocos, macedônio. Para ele, o Espírito Santo não era consubstancial a Deus. Era uma energia, uma força, um fluido. Depois nós temos aí o Concílio de Niceia, no ano de 325. Concílio de Niceia, em 325, que define o verbo é verdadeiro Filho de Deus. Nós temos aqui o primeiro elemento importante, já nas primeiras décadas do século IV, 325, Niceia, então, definindo o verbo é verdadeiro Filho de Deus, da mesma substância do Pai, igual ao Pai. Então, temos homoousios. Essa é uma expressão interessante. Depois, o Concílio de Constantinopla, já no finalzinho, nos últimos anos do século IV, em 381, temos o Concílio de Constantinopla primeiro. E depois, no século VI, em 553, o Concílio de Constantinopla II. Estes dois concílios, basicamente, afirmam a consubstancialidade do Espírito Santo na Trindade. Depois temos aí o triteísmo. Insistiu tanto na diversidade das pessoas que as dividiu. Negavam dessa maneira a comunhão como elemento constitutivo da Trindade. O triteísmo teve sua máxima expressão no abade Joaquim de Fiore, no século XIII, em 1202, está destacado sua morte. Depois, e é bom lembrar aqui que Joaquim de Fiore fazia três questões, né? Ele dizia os três momentos da igreja, né? O momento do Pai, o Antigo Testamento, o momento do Filho, o Novo Testamento, e o movimento do Espírito, a igreja. Isso era a concepção, então, aí, do Joaquim de Fiore, no triteísmo. Depois, o Concílio de Latrão, já aí no início do século XIII. 1215, que acentua a unidade divina, reforçando que a pericorese, uma pessoa conter as outras duas. Esse aspecto da pericorese é muito interessante, caráter de comunhão, então que vigora entre as pessoas divinas. É originário, simultâneo, constitutivo da Trindade. Olha o Concílio de Latrão aí em 1215. O Espírito Santo como dom. A gente vai entender isso aqui. Chamar o Espírito Santo de dom significa que o Espírito é dom e foi doado. Diferentemente de Jesus, que também foi dado e o seu dom produziu de uma vez para sempre. O Espírito Santo é um dom constante. Então, o último ponto, a inabitação da alma. O último destaque desse quesito aqui, que é o mistério trinitário. A inabitação da alma. A inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo é a presença sobrenatural de Deus no homem, pela qual este é transformado interiormente, deificado, né, deificado, endeusado ou divinizado, como poderemos dizer, conforme expressam os padres da Igreja. Atribui-se ao Espírito Santo a ação santificadora. A reflexão aqui sobre a inabitação, então temos alguns pontos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e veremos a ele e nele faremos morada. João 14, 23. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. São Paulo, Coríntios, 1 Coríntios 6, versículo 19. Pelo Espírito Santo se difunde nos nossos corações a caridade de Deus, pela qual vem habitar em nós toda a Trindade. Aí o pensamento de Santo Agostinho em Trinité. E depois, Deus Uno e Trino abre-se ao homem, ao espírito humano. O sopro escondido no Espírito Divino faz com que o espírito humano se abra, por sua vez, perante a abertura salvífica e santificante de Deus. Aí é uma expressão final de João Paulo II na encíclica Dominum et Vivificantem. E assim encerramos o capítulo sobre o mistério trinitário.